Olha, gente, é hora de nós tratarmos de um assunto. Nós estamos falando muito sobre água, sobre falta de água, né? Puxa, ontem eu peguei uma estrada e cada lago que eu vi assim, às vezes num sítio, numa fazenda, você vai andando na estrada, você vai vendo. Fala, meu Deus do céu, que água abençoada é essa. Ainda bem que choveu ontem um pouco.
Sim.
É melhor que chova um pouco do que não chover nada, mas também a chuva de ontem não refresca não, muita coisa. Nada. Mas nós vamos agora conversar com o doutor Rodrigo Carpat, advogado especialista em direito condominal. Doutor Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, Eli Correia. Primeiro, é uma honra mais uma vez falar com você e com a Úrsula e com todos os ouvintes da sua rádio.
Eu pronunciei o seu sobrenome certo, doutor?
Pronunciou.
Carpati, muito bem. Bom, frente a essa situação que nós estamos vivendo, nós vamos tratar de um assunto muito sério. Com o nível dos reservatórios de água abaixo do esperado para a época, algumas regiões do país já sofrem com períodos de racionamento de água. Então, a primavera vai ser um período de chuvas irregulares, com a possibilidade de não encher completamente os reservatórios. Por isso, doutor, eu queria que o senhor nos falasse sobre o síndico. De um edifício, o síndico, ele poderá aplicar racionamento de água ou luz no prédio, doutor?
Então, os síndicos estão sendo testados ao máximo, levados ao limite do exercício da sua função. Primeiro com questões inerentes à pandemia, que forçaram muito os síndicos, foi um desafio tremendo, e agora, nesse momento de uma crise hídrica sem precedentes, parece que é a crise, uma das maiores crises nos últimos 90 anos e que com certeza vai assolar o país inteiro e, por consequência, os nossos condomínios. Então, o síndico é sempre limitado ao exercício dos seus direitos elencados em lei. Ele tem, sim, um poder de ação e sempre precisa... Isso precisa estar bem claro, ele obedece a uma legislação, ele obedece à convenção, ele obedece a demais determinações legais, ao que foi deliberado em assembleia, mas ele tem, sim, ele exerce o papel não só legal, mas o poder executivo dentro do condomínio. Então, entendo que é possível, desde que justificável, o racionamento tanto de luz quanto de água, e isso precisa passar... de preferência, se não for uma situação urgente, ou mesmo que seja, por uma passar pela referendação de uma assembleia, para que todos aqueles que convivem naquele condomínio entendam a real situação e possam estar alinhados. O condomínio nada mais é do que o reflexo da vontade de todos. E o síndico, ele tem esse poder delegado. Ele pode tomar medidas executivas, mas é de bom tom que ele reporte isso à Assembleia, algumas vezes previamente, outras vezes posteriormente, dependendo da necessidade e da urgência da situação.
Muito, muito bom, doutor. Doutor Rodrigo, e como fazer, já que devido à pandemia ainda tem muitos funcionários trabalhando home office?
Então, os condomínios estão enfrentando... um momento de uma ocupação muito grande, do consumo muito grande de água e de luz, fora os riscos ainda quanto à contaminação. Os condomínios, eles precisam primeiramente entender, Ursula, qual é toda a situação, qual a necessidade, se o condomínio ele está aquém de uma produção. Então, alguns condomínios podem complementar, alguns condomínios já sofrem independente da falta de água ou não, já sofrem um rateio, porque as caixas de água muitas vezes não comportam, ou porque existem vazamentos. Então, acho que a primeira situação é o condomínio entender, mapear qual é a sua situação, trabalhar de forma corretiva. Algumas vezes é possível, inclusive, complementar o número de caixas d'água, ou contratar esporadicamente um caminhão-pipa. Então, o condomínio precisa... buscar primeiro um planejamento para que depois ele possa buscar uma ação que vai chegar, infelizmente, em muitos condomínios com o racionamento consciente. Mas, antes disso, passa por uma análise e também pelo uso consciente dos nossos recursos hídricos.
Agora, e o que pode ser feito, na opinião do senhor, doutor Rodrigo? O que pode ser feito para a situação ser assim favorável a ambas as partes? Porque a situação realmente é complicada. Nós temos que entender que luz e água precisam realmente serem economizados. E para que essa situação seja amenizada, como devemos fazer, o senhor acha?
Então, até pouco tempo atrás as pessoas costumavam deixar os chuveiros abertos por horas e deixa a luz acesa, e infelizmente os recursos são finitos e isso preocupa muito. Primeira situação, Eliúcio, é passar por um planejamento. Então, o condomínio precisa entender a sua situação, precisa entender que tem que ter um uso consciente desses recursos e o caminho vai ser conscientizar os usuários, estabelecer aí metas e colocar limites para aquelas situações, aquele condomínio com uma quadra de tênis que fica a luz acesa até 11 horas da noite, isso consome muita energia. Aquela piscina do condomínio que por hábito tem a necessidade, não é nem a necessidade, é o hábito de trocar constantemente de água, isso precisa ser ponderado. Aquele condomínio antigo que tem vazamentos constantes precisa ser corrigido. E dentro dessa situação o gestor passa sim a ter poderes. Já, se nós examinarmos a legislação, o síndico detém o poder, dever de tomar todas as medidas em prol da coletividade, mesmo que algumas vezes aquela coletividade não entenda por bem naquele determinado momento. O síndico tem o poder delegado por ela. Logicamente que caso ele cometa algum abuso, ele responde, e caso ele não haja como deveria, ele pode responder pela omissão. E depois ele vai ter que se submeter a uma assembleia de condomínio.
Tá certo. Doutor Rodrigo, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, seja para os síndicos, seja para os condôminos? O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa, doutor?
Eu acho que é isso, ele usa o consciente, passar por uma conscientização, por uma correção e depois por uma implementação de sistemas que possam corroborar para a economia de luz e água.
Portanto, doutor Rodrigo Carpati, muito obrigado pela sua participação, que eu tenho absoluta certeza vai conscientizar muitas pessoas no sentido de economizar água e luz, tão importantes hoje em dia, né, doutor Rodrigo?
Com certeza, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você,
Eli Correia.